principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 256, que sai na emenda do feriado, se você tiver emendado feriado, ou, enfim, logo após um feriado, do Corpus Christi, do meu, do seu, do nosso Terraço Cash, o episódio número 256. E quem é que está aqui comigo? A dupla dinâmica, vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem? Aonde você está hoje?
Oi, Caio. Oi, pessoal, tudo bem? Bom. Hoje eu falo diretamente, não é das montanhas, não é de São Paulo, vocês não ouvem o barulho dos aviões. Nesse momento eu falo do litoral aqui de São Paulo. Nesse momento a previsão do tempo diz que faz um friozinho, viu? Não estou dormindo com ar-condicionado, então esse é um feito, viu, aqui pro litoral. Tá bem friozinho até, né? Então acho que julho, começa a bater aquela brisa. Nada que você precisa vestir um casaco de verdade, mas uma brisinha.
Beleza, maravilha. Raquel não está em São Paulo, está no litoral. Muito bom, Raquel. Ficamos felizes por você. Nada contra São Paulo, que inclusive eu amo, mas acaba sendo mais divertido quando você está nas montanhas, na roça ou na praia. Parece que você fica mais empolgada nesses episódios. Enfim, só uma observação aqui dos bastidores. E também ela, nossa correspondente internacional, a Renata, diretamente da Califórnia. Fala, Renata, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, amigos aí do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Renata, como eu tenho feito aí no último ano e meio, quase já, trazendo para vocês as notícias a respeito do Covid e da pandemia.
Então é isso, pessoal. Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Na novela O Brasil e o Fiscal, você que nos acompanha aqui de longa data já sabe que é sempre preocupação, sempre notícia ruim, mas contudo, porém, todavia, entretanto, no episódio de hoje da novela O Brasil e o Fiscal, a arrecadação está surpreendendo pra cima. Raquel, conta pra gente o que é que tá acontecendo, por que que a arrecadação tá surpreendendo pra cima e diz aí, tá resolvida a coisa então?
Então, beleza. Bora lá para dois assuntos novamente essa semana. Então eu faço assim algumas semanas de dois assuntos para ver se vocês cansam de mim, aí de repente eu desapareço, né? Ou eu começo a falar um assunto só, ou eu não falo nenhum, para vocês não cansarem de mim. Mas vamos aqui falar de dois assuntos hoje então. O primeiro desses assuntos é a melhora do cenário fiscal brasileiro. Gente, pois é. Lembra aquela novela que eu sempre conto pra vocês, né? O Brasil e o Fiscal. Essa novela teve um plot twist no último mês, né? No último mês e meio. E esse plot twist foi que virou, né? Que, por incrível que pareça, por mais irônico que pareça, enfim, surpreendente, as contas públicas, elas deram a volta por cima e elas provavelmente, nesse ano, né? Elas vão ser as bearers. Né? Ou seja, aquelas que trazem boas notícias. Né? E por que que isso aconteceu? Porque, assim, como sempre, né? Não é por um único motivo, é sempre uma confluência de fatores. Eu acho que a expressão confluência de fatores é a que eu mais falo na vida, gente. Porque, de fato, tudo pra mim é uma confluência de fatores. Né? Mas, enfim, voltando aqui ao fiscal. É o que aconteceu nos últimos meses, né? A arrecadação, ela já estava vindo melhor do que o esperado desde mais ou menos janeiro, né? Então, assim, do que o esperado, eu digo, toda vez que saía o dado de arrecadação, o mercado errava para baixo, né? A arrecadação vinha mais forte. E aí, várias vezes, né, nesse ano, a gente teve aí a presença do ministro, né, do ministro Guedes, falando na coletiva de arrecadação, falando que a arrecadação tava voltando muito, que a atividade tava forte, etc. E, de fato, é o que a gente tem visto, né, os dados. O último dado que saiu foi de abril, né? A gente tá em junho, mas o dado equivale, o dado corresponde a abril. E o que a gente viu nesse, enfim, em um trimestre inteiro e mais um mês, foi que do lado da arrecadação, ou seja, o quanto a Receita está ali arrecadando de impostos, está surpreendendo para cima. E está surpreendendo para cima por dois principais, quer dizer, de novo, né, por alguns principais motivos. O primeiro deles é, lógico, a atividade está mais forte. E aí eu vou falar, no segundo assunto eu vou contar mais sobre isso para vocês. Mas a atividade está de fato mais forte, né, do que muita gente esperava. E ela foi mais forte principalmente entre, enfim, teve janeiro, teve fevereiro, né, março. E se a gente contar que esse dado, o último dado é de abril, ele, na verdade, a gente ainda está falando da atividade de março. Por quê? Porque o fato gerador da arrecadação, ele é um mês anterior. Então, como a gente viu, assim, no primeiro trimestre, a atividade forte e resiliente acabou puxando aí a arrecadação para cima. Mas tem algumas outras questões que são bem importantes para estar respondendo aí por recordes, né? Enfim, a gente está tendo vários recordes aí na arrecadação. O primeiro deles, sem ser aqui por ordem de importância, tá, gente? Pela ordem que eu estou lembrando. Então, um desses fatores é o câmbio, tá? O que o câmbio tem a ver com a arrecadação? Bom, tem bastante, porque a gente tem impostos de importação. Então, quando o câmbio está depreciado, os nossos impostos de importação, eles sobem bastante. E lembrando de novo que a gente está falando de arrecadação principalmente de março e no máximo de abril, né? Se o fato gerador ocorrer no mesmo mês, o que é raro, né? São pouquíssimos os impostos. Então, a gente tem aí março e no máximo abril de o que, que a gente estava vendo no câmbio, né? Um câmbio bastante desvalorizado. Então, ainda não tinha passado por essa valorização recente que a gente viu no último mês. Então, impostos de importação deram uma bombadinha. Ao mesmo tempo, a gente teve as commodities em alta. As commodities em alta elevaram bastante a própria produção aí da indústria extrativa e, por conseguinte, né, então isso tá um pouco no pacotão da atividade, a gente tem aí mais arrecadação na parte da indústria, né, extrativa mineral e também, enfim, de toda a cadeia ligada ao agronegócio. Outro ponto super importante, por último, mas não menos importante, tá? Eu diria que, enfim, desses aí é um dos mais importantes, é a própria inflação. Mas aí você pode me dizer, mas aqui é o ministro falou, um monte de gente falou aí que a arrecadação estava deflacionada, né? Então, mesmo se a gente pegasse em termos reais, já estava dando um aumento. De fato, né? Tava dando, enfim, crescimento. De fato, isso é verdade. Porém, a gente tem que lembrar que a característica da inflação esse ano, o aumento de preço esse ano, ele tá muito, muito centralizado nos preços ao produtor, porque a gente tem um fenômeno global de alta de commodities, né, e desequilíbrios nas cadeias de produção industriais. Então, a gente não tá falando só de commodities agrícolas, a gente tá falando de commodities agrícolas e de commodities minerais, tá? Nos últimos meses, principalmente commodities minerais. E aí, o que acontece? A gente tem o preço dos insumos industriais subindo muito. Então, quando a gente olha, por exemplo, pro IGPM, que é um índice que tem mais no preço no atacado, né, dentro da grande maioria dos componentes ali dentro do IGPM, são os preços ao atacado, a gente tem o IGPM acumulado em 12 meses em abril, 37%, né? E aí, lógico que grande parte aí da produção, principalmente industrial, ela paga imposto sobre, com base ali nos insumos, né? E esses insumos com preço super alto, o imposto vai junto, né? Então, assim, existe uma relação entre a alta dos IGPs, né? Do IGPDI, por exemplo, né? O IGPN, e a arrecadação, que não é pego quando a gente faz essa conta pelo deflator e fala, ah, cresceu em termos reais. Não é que sai errado, mas é que ele perde essa pontinha aí, né? Então, é realmente uma característica da inflação esse ano que tá trazendo essa boa notícia. E aí, bom, beleza. Aqui a gente falou da arrecadação, mas, bom, não é só da arrecadação. Tem o lado da despesa, né? Porque as contas públicas são despesas, a gente tem as receitas menos as despesas. Bom, as despesas, o que a gente tem visto é que o orçamento, lembra que eu falei muito do orçamento aqui, dos problemas do orçamento, que o orçamento não tinha sido aprovado e blá, blá, blá. Pois é, o orçamento, ele foi finalmente aprovado no final de abril. E aí, logo agora, enfim, aí isso continuou sendo discutido, né? Depois que ele foi vetado, o presidente vetou para parcialmente, aí ainda faltava ali 10 bilhões no orçamento para ser contingenciado. Aí no relatório bimestral, o Ministério da Economia trouxe um contingenciamento menor, porque diminuiu aí parte das despesas obrigatórias dentro das suas próprias, enfim, projeções, diminuiu pela metade. E aí o ponto, diminuiu não as despesas obrigatórias pela metade, mas diminuiu pela metade a necessidade de contingenciamento, foi para mais ou menos 5 bi, o que já é bem mais gerenciável do que 10 bi. Então, ao longo do ano, se espera que, enfim, vá ter um pouco de polêmica, mas nem tanto, né? Não vai ser uma gestão orçamentária fácil, mas vai ter menos polêmica do que poderia ser, né, do que a gente tinha de discussão no início do ano. E esse é o lado da despesa. Como a gente não tinha o orçamento aprovado, existe uma determinação, né, que está ali na lei mesmo, que o governo não pode, que o Tesouro não pode desembolsar mais do que 1/12 do orçamento aprovado para o ano, se não tiver sido aprovado, né, do orçamento proposto para o ano, se não tiver de fato sido aprovado a lei orçamentária anual, que é a LOA. Então, as despesas estavam sendo super seguradas por essa regra, que inclusive o governo atual transformou em 1/18 para ser até mais rígido diante da realidade da Covid e tudo mais. Então, a gente está com a parte das despesas bastante represada, né? Principalmente as despesas não obrigatórias. Isso, obviamente, deve normalizar nos próximos meses, né? Conforme agora que o orçamento foi finalmente aprovado, então a gente teve o veto, depois teve ali o relatório bimestral e aí, por último, a gente teve a definição, né, para onde vão os 5 bi ali que estavam sobrando, entre aspas, né, para ser remanejados para programas que estavam tendo bastante polêmica no Congresso. E aí, então, o que a gente tem é despesas, então, represadas pelo orçamento e arrecadação forte. E aí, gente, quando a gente olha para a dívida, tem mais coisa que ajuda, tá? O que acontece? A mesma inflação que está ajudando na arrecadação, ela também está ajudando no PIB nominal, que é o denominador, né, aquela parte de baixo da fração, quando a gente fala da dívida PIB, né? Então, o que acontece? O PIB nominal, ele foi revisado, ou do ano passado, foi revisado agora, no último dado do Banco Central, que reduziu um pouco a dívida PIB do ano passado para 88,8, mas acabou, obviamente, também aumentando o PIB nominal desse ano, e a inflação dá uma ajudinha, que é aquilo que a gente chama de deflator do PIB. Normalmente, ele caminha bem próximo do IPCA, mas como a gente tá com o IGP, né, que são esses, enfim, os índices ao produtor muito mais altos, esse deflator, ele acaba ficando mais longe do IPCA. Então, pra vocês terem uma ideia, o IPCA hoje tá em um pouquinho mais de 6, né, no acumulado em 12 meses, e a gente tem o IPCA fechado e a gente tem o deflator provavelmente passando de 10. Então você tem uma ajudinha ali no denominador. Se você tem o mesmo número em cima, mas o número de baixo aumentou, tadã, você tem um número final menor. Então, isso acontece com as contas públicas. Então a gente teve assim, em resumo, né, o que a gente teve? A gente teve um arrefecimento da percepção de risco assim, fiscal agudo, né, que é toda aquela, que era toda aquela discussão, aquela incerteza sobre o que vai ser, se vai ter novo Bolsa Família, não vai ter novo Bolsa Família, como é que vai ser o auxílio emergencial, o que vai ficar extrateto, o que não vai. Então toda essa discussão foi equalizada ali com o orçamento, e aí agora a gente tem essas surpresas positivas como a redução da dívida nos últimos meses, né, a dívida de fato tá menor agora em abril do que ela tava no final do ano passado, e a expectativa é de que, sim, melhore até o final do ano. Mas é claro, gente, tudo isso é de curto prazo. A inflação é um ótimo aliado de curto prazo, mas quando a gente olha no longo prazo, ela, né, como a gente fala muitas vezes aqui, ela é uma das piores coisas que pode acontecer na economia, a inflação alta e fora do controle, né? Se a gente olha pro médio prazo, ela simplesmente vai chegar no ano que vem e essa inflação alta vai corrigir. Se a gente terminar no fim desse ano com inflação alta, a gente tem uma inflação mais alta corrigindo as despesas obrigatórias e aí pronto, o ano que vem, bye bye essa surpresinha da inflação, tanto no PIB nominal quanto na arrecadação. Então, é um alívio de curto prazo, mas de fato, assim, pensar que há alguns meses atrás, no final do ano passado, se falava de dívida passando de 100%, né, do PIB esse ano, etc, e a gente tá falando de quase 80%. Então é uma mãozinha ali, outra mãozinha aqui, mas no fundo, acaba melhorando aí o quadro geral e a percepção de risco mesmo. Então é isso, mais um capítulo do Brasil e do Fiscal, dessa vez até com um meio feliz. É meio feliz e não final, tá? Porque tá longe de tá do final.
Como vocês viram, pessoal, de fato, como a Raquel apresentou de uma maneira magistral, é uma confluência de fatores. É uma notícia boa? Claro que é. Superávit é muito melhor do que déficit. Disso aí a gente não tem nem ter dúvida. Isso significa que a coisa está resolvida? É claro que não. O Estado segue precisando de ajustes e reformas. Que o otimismo que traz essa notícia e também a do próximo assunto da Raquel ainda nesse episódio não deixe o governo perder de vista a necessidade de fazer o que ainda tem que ser feito, por mais que a tentação seja enorme, né, de não dar notícias ruins quando temos aí notícias boas, e o histórico do país mostre que é difícil justamente dar más notícias quando alguma grande boa notícia surge. Deus deve mesmo ser brasileiro, porque nos dá mais chances do que a gente costuma aproveitar. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresento para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero contar para vocês mais detalhes a respeito desse estudo que foi feito em Serrana, na cidade de Serrana, com a Coronavac, que eu acho que é interessante para a gente entender em que situação a gente está agora do Covid-19 e a importância desse estudo, o que a gente deve esperar daqui para frente. Então, esse estudo, né? Serrana é uma cidade, para quem não conhece, no interior de São Paulo, fica perto aí da faculdade da Alma Mater do Caião, em Ribeirão Preto. É uma cidade média para pequena, né? Tem 40 e poucos, 50 mil habitantes nessa faixa de tamanho de cidade. E pela situação dela, né, de ser uma cidade que tem esse tamanho, que é fácil de não é muito grande nem super pequeno, e que está próxima de outros centros, então as pessoas estão sempre indo e voltando de Serrana para outras cidades, ela foi escolhida para esse experimento, né, para esse estudo, para testar a eficácia da Coronavac. E ela também foi escolhida porque no momento que a Coronavac começou a ser distribuída, estava tendo um aumento grande do número de casos ali na região, né, a região de Ribeirão, no interior de São Paulo. Então, porque os casos lá estavam bastante elevados, a cidade mostrava-se ideal para esse tipo de estudo. Então, o que eles fizeram em Serrana foi uma iniciativa de imunização em massa. Então, a ideia foi imunizar toda a população adulta da cidade o mais rápido possível para poder testar os efeitos da eficácia da Coronavac na vida real. No mundo real, a gente tinha os estudos clínicos, os estudos de fase 3, mas os pesquisadores do Butantan resolveram testar a eficácia da vacina no mundo real. E realmente, assim, o estudo não acabou, né? O estudo ainda, essas pessoas ainda vão ser acompanhadas por mais um ano, mas já foi, assim, anunciado os resultados preliminares que já mostram, assim, uma diferença muito grande no efeito da vacina sobre essa população. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi. Então, eles dividiram a cidade em várias zonas e foram vacinando toda da população acima de 18 anos estava elegível para se vacinar, e o calendário não vinha como a gente está vendo, né, por idade ou por comorbidade, mas era meio por, os bairros foram sorteados e eles foram vacinando todo mundo desses bairros, e depois com a primeira dose e depois com a segunda dose. Com isso, eles conseguiram imunizar mais de 95% da população adulta, o que por si só já é um sucesso, né? Você conseguir, parece bobagem, né? Todo mundo quer se vacinar. Se a gente vê pesquisa, realmente, assim, mais de 90% da população brasileira quer a vacina, quer se vacinar, mas isso não é verdade em outros lugares do mundo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né? Vocês sabem, a gente tem vacina disponível e o país chegou no limite de que todo mundo que queria se vacinar já se vacinou, e agora tem toda uma campanha de convencimento das pessoas que não querem, que têm medo, que acham que não precisam porque já pegaram a doença. Enfim, uma série de razões que eu não vou entrar aqui no mérito, mas assim, os Estados Unidos agora tá incentivando, dando dinheiro, fazendo loteria, dando, enfim, para aumentar a cobertura vacinal. Isso não foi preciso no caso de Serrana, porque eles conseguiram vacinar 95% da população adulta, o que deu cerca de 70, 75% da população total, né? Lembrando que crianças, jovens, adolescentes não podem ser vacinados, então eles só vacinaram, a vacina não está liberada, né, para essa população abaixo de 18, então eles vacinaram 95% dos adultos, ou 70 a 75% da população total. E com isso, eles já viram, assim, um efeito substancial muito importante da vacina, até superior do que a gente estava vendo nos estudos clínicos de fase 3. Então, eles conseguiram reduzir o número de casos em 80% do que estava sendo visto anteriormente, reduziram as internações em 86% e as mortes por Covid-19 em 95%. Então, aqui a gente tem alguns conceitos importantes para mostrar. Primeiro, que a redução é muito significativa, né? 95% do número de mortes é uma eficácia muito boa, mas não é 100%, como não é 100% em nenhum uma vacina. Então, você ainda teve 5% das pessoas que, enfim, você não conseguiu acabar, né, tipo, acabar com as mortes em 100%, ainda manteve 5% das mortes que você não conseguiu evitar nem com as duas doses da vacina. Mas, ainda assim, é uma redução muito importante, né? Hoje, assim, se você for ver, assim, é mais fácil uma pessoa morrer de gripe ou de outras doenças em Serrana hoje do que de Covid, porque houve uma redução muito importante das mortes. E essa redução não foi só entre as pessoas vacinadas, mas foi na população em geral. Então, a gente também viu queda do número de casos em jovens que não foram vacinados, em crianças, bebês. Quer dizer, você conseguiu, imunizando 70 a 75% da população total, estender essa proteção mesmo para as pessoas que não receberam vacina, porque você caindo muito o número de pessoas que são suscetíveis à doença, o vírus não consegue se transmitir, né, de um para outro, e aí acaba não tendo a transmissão da doença. Isso mesmo considerando, né, como eu falei no começo, que as pessoas pessoas de Serrana, elas vão pra Ribeirão, elas passeiam, elas, né, elas não ficaram confinadas na cidade durante o estudo. Mas mesmo assim, elas conseguiram diminuir a transmissão dentro da cidade significativamente, porque a cidade toda praticamente estava imunizada. É isso, é muito importante, né, porque a gente vê assim, não só o sucesso da Coronavac, o sucesso da campanha de vacinação, mas o quanto assim o próprio brasileiro é motivado para se vacinar, né? Então isso é uma coisa assim que me deixa assim até muito chateada, porque a gente tá vendo, né, acompanhando a CPI do Covid, a gente viu o interrogatório lá, a testemunha do presidente da Pfizer falando que queria ter transformado, queria, a ideia era transformar o Brasil numa vitrine da vacina da Pfizer, como mostrar para o mundo quanto a vacina da Pfizer era segura e eficaz no combate ao Covid-19, e a Pfizer acabou não conseguindo fazer isso com o Brasil. E porque o Brasil era o país, seria o país ideal para essa vitrine da Pfizer, porque é um país que estava com a pandemia, ainda está, na verdade, né, com a epidemia descontrolada, muitos casos, é um país grande, então, que chama atenção, e é um país que a população gosta de vacinar, a população quer se vacinar. Então, a Pfizer ou qualquer um que tenha uma vacina conseguiria uma ampla cobertura no Brasil, desde que, claro, o governo disponibilizasse a vacina para as pessoas, né? Eu vejo, né, tava até comentando com uma amiga aqui, né, que esse negócio do Brasil, de todo mundo que vai se vacinar, tira foto, tira selfie, posta nas redes sociais. A gente vê até gente, né, indo fantasiada de jacaré, ou indo com plaquinha, com protestos, enfim, faz da vacinação um evento. Isso é uma coisa que eu não vi em nenhum outro lugar do mundo, não vi aqui nos Estados Unidos, né? Eu vi, assim, algumas pessoas que, cientistas, médicos, que trabalham com a vacina, orgulhosos lá de estarem se vacinando com aquilo que eles, né, contribuíram para criar, mas, assim, tipo, pessoas que eu convivo aqui, amigos, amigas e tal, a visão aqui nos Estados Unidos é mais de que, assim, tipo, tô fazendo um favor de me vacinar, né? Como, olha como eu sou, assim, um bom cidadão, olha como eu me cuido e tô indo vacinar, e não com um direito, uma comemoração, um momento de felicidade como a gente vê no Brasil, né? O brasileiro realmente gosta de vacina, e isso que dá mais aflição e assim, né, que deixa a gente desesperado, né, ou angustiado, como o Pazuello falou, né? Pra que tanta angústia? Tanta angústia porque o brasileiro sabe a importância da vacina, sabe que a vacina realmente funciona e que a gente poderia estar numa situação muito melhor em termos de pandemia se a gente já tivesse mais vacinas hoje, mas infelizmente a gente ainda não tem, a gente ainda está patinando nisso. A boa notícia que a gente tem nessa semana é que a OMS aprovou a Coronavac para uso emergencial, então isso abre portas, né, para brasileiros que receberam a Coronavac, né? A Coronavac vai ser considerada aí no pool de vacinas, né, quando começar a abertura de turismo, vários países aí estão pensando em abrir as fronteiras agora no verão, e a Coronavac deve ser incorporada aí no pool de vacinas que serão aceitas aí por esses países como pessoas consideradas imunizadas. Então isso é uma questão importante, né, dá mais uma chancela, mais uma garantia da vacina e mais um benefício aí para as pessoas que foram vacinadas. A gente está vendo aí uma aceleração na produção das vacinas da AstraZeneca também pela Fiocruz, e novas remessas da Pfizer também chegando. Então, o que a gente está vendo é uma aceleração, né, no recebimento de vacinas e no processo de vacinação. Eu acredito que no segundo semestre deve ficar ainda mais acelerado, mas a gente precisa, quer dizer, mais, ainda mais, né, porque a situação da pandemia ainda não está contida, a gente tem visto o aparecimento de novas variantes, então quanto mais a gente conseguir, mais rápido a gente conseguir se vacinar, melhor. E nesse ponto, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, eu tenho visto muita discussão, muito boato de, essa vacina é melhor do que aquela, essa vacina imuniza mais do que aquela, ou essa vacina dá mais efeito colateral, menos. Tudo isso é secundário e acho que é bobagem, assim, a gente não deveria estar pensando nessas coisas no momento, assim, né? Quando você foi tomar vacina para qualquer outra doença, você nem sabia que vacina você estava tomando, e eu acho que a ideia com as vacinas do Covid não deveria ser diferente. A vacinação, ela não é uma estratégia individual, ela é uma estratégia coletiva, né? A vacina, ela vai funcionar quando a maioria das pessoas estiverem vacinadas. É impossível saber qual vacina vai ser melhor para você. Assim como a gente não sabe em quem que o Covid vai ser, né, vai agravar e essa pessoa vai morrer ou não, a gente também não sabe qual a vacina é melhor para cada pessoa individualmente, né? Assim como o Covid, a gente tem aí alguns fatores de risco, a gente sabe que os idosos têm mais risco, as pessoas com hipertensão têm mais risco, as pessoas obesas têm mais risco, mas a gente vê pessoas aí jovens, crianças também sofrendo, às vezes até morrendo de Covid. Então, a mesma coisa acontece com a vacina. Ficar tentando escolher a melhor vacina é bobagem, não faz o menor sentido, é contraproducente. O mais importante é que a gente vacine todo mundo o mais rápido possível, né? A Pfizer já pediu, inclusive no Brasil também, a extensão da vacina dela para acima de 12 anos, que é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então, ver se isso consegue acelerar também, a gente consegue vacinar os adolescentes também no Brasil assim que possível, porque é só assim que a gente vai conseguir vencer a pandemia. Não é com remédios milagrosos, não é com a vacina que tal, que é a melhor, não, é vacinando a população inteira, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês essa semana, espero que tenha sido informativa, né? Foi aí um podcast um pouco diferente, mas além de ficar dando só as notícias, né? Quantos morreram, como é que tá a curva, não sei o quê, eu queria contar essa questão da Serrana, porque eu acho que ela é bastante importante para a gente entender o funcionamento da vacina, o quanto que ela vai ajudar a gente a reduzir a transmissão da pandemia e que a gente possa, o mais rápido possível, retomar a nossa vida aí dentro de alguma normalidade, tá bom?
Alguns dados para começarmos, como a gente sempre traz aqui. Primeiro, enfim, superamos 2 bilhões de doses. Bom, porque eu já não aguentava mais falar 1, não sei o que bilhão de doses. O plural parece mais correto agora, mas tudo bem. Até agora, noite de quinta-feira, 3 de junho, quando essa ancoragem está sendo realizada, são 2,01 bilhões de doses em 176 países, o que põe um ritmo de 36,4 milhões de doses aplicadas por dia. E já do lado negativo, tivemos até agora 171.964.000 casos, e 3.697.000 mortes. Interessante comentar que, além desse bem-sucedido caso de vacinação em massa com a Coronavac em Serrana, bem lembrado, Renata, ao lado da minha amada Ribeirão Preto, está ocorrendo algo análogo com a vacina da AstraZeneca Oxford em Botucatu, aqui também no interior de São Paulo. Esses estudos demonstram que a vacina realmente funciona, que deveríamos apoiar e nos vacinarmos, todos nós, e com esse tipo de sinalização, vamos mostrar para o mundo que as vacinas aplicadas aqui são seguras para que no final de todo esse processo e a entrada num novo normal ou volta ao normal, o que quer que você queira chamar aí, não seja arriscado para o mundo receber brasileiros em qualquer parte do planeta. Vacinação avançando, perspectivas são positivas para o segundo semestre agora, mais do que a gente teve no primeiro semestre, mas é claro, de novo, hein, pessoal, não vamos baixar a guarda porque a pandemia não acabou. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, e esse PIB, hein, cara? Decolamos?
Pois é, Caio. Agora falando, né, desse meu segundo assunto, do PIB do primeiro trimestre aqui no Brasil. O que, que a gente teve no primeiro trimestre? Né? Lembrando que o primeiro trimestre é aquele que é encerrado em março, então a gente tá falando de janeiro, fevereiro e março. Ele saiu essa semana, pois é, demora. Né? A gente já teve a primeira e a segunda leitura do PIB nos Estados Unidos, na zona do euro, na China, em quase todos os lugares, né? E aqui a gente ainda não tinha tido. E o que, que o PIB, o que, que esse resultado mostrou? Ele mostrou que o Brasil, o PIB brasileiro, cresceu 1,2% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Esse número, ele é positivo até por si só, se a gente tá falando de um número positivo em relação ao trimestre do ano passado, a último, já é bom, porque a gente tem que lembrar que no ano passado a economia tava sob muitos estímulos, né? A gente tinha auxílio emergencial, a gente tinha o BEM, né? Que é o programa de manutenção de emprego formal, a gente tinha uma política monetária mais expansionista, porque os juros estavam mais baixos, a gente tinha o PRONEMP, então assim, a gente tinha, querendo ou não, mais de 8% do PIB em termos de estímulos, né, sobre a economia. Então, quando a gente fala que a gente cresceu nesse primeiro trimestre, tem isso que é bastante positivo, que é saber que, olha, mesmo depois do fim desses estímulos, que era o grande medo, né, do fiscal cliff, do abismo fiscal, o que iria acontecer depois que esses estímulos, né, saíssem da economia, se a gente ia levar um belo de um tombo. E isso não se concretizou, né, o que a gente viu foi que, acho que a grande mensagem é a resiliência da economia brasileira. Ela se mostrou mais resiliente do que muita gente esperava. É estranho até falar de boa notícia agora, né? A gente tá vendo lá a reportagem do Economist colocando o Brasil de o Cristo Redentor de máscara, né? Falando que o Brasil estragou tudo, mas assim, estragou tudo, eu digo, tô tentando traduzir o nome, tá? É blown it, é tipo meio que estragar tudo, né? Que se a gente tentar traduzir. É até estranho falar disso, né? Falar de notícias positivas, eu falei de notícia positiva no fiscal, tô falando de PIB agora, mas é que de fato o PIB do primeiro trimestre mostrou mesmo uma resiliência da economia, que deve ser explicada, que pode ser explicada de novo por tatatã, minha palavra preferida novamente, minha expressão preferida novamente, que é confluência de fatores. Então a gente teve assim, tanto lembrando que isso é de janeiro a março, tá? Então, por exemplo, o auxílio emergencial novo não estava vigente ainda. Então, uma coisa que foi super importante para essa recuperação foi, apesar do recrudescimento da pandemia, né? Porque se a gente olhar março, já estava com medidas de restrição de mobilidade implementadas. Então, a gente vê essa confluência de fatores impactando esse resultado. O primeiro deles, de novo, sem ordem de importância, só a ordem que eu vou lembrando deles. O primeiro deles é o fato de que uma parte da população, provavelmente a população, dá o que tudo indica, né? A população mais rica. Mas, gente, de novo, quando eu falo mais rico no Brasil, eu não tô falando de gente trilionário, né? Eu tô falando de, assim, pessoas que ganham mais de 3 salários mínimos, né? A gente já tá falando de, vai, de 5 salários mínimos. A gente já tá falando de uma população classe A, né? No Brasil. Então, a população mais rica, a parte dessa população, conseguiu guardar um dinheiro ao longo do ano passado, que é tanto uma poupança precaucional, ou seja, né, de precaução, de não saber diante da incerteza do que vai acontecer o ano que vem, etc., né, com a pandemia e tudo mais, vai pra frente, né, não no ano que vem, mas pra frente de qualquer maneira. E a poupança circunstancial, que é aquela poupança que ela veio do fato de que muita gente acabou gastando menos, né, porque, por exemplo, não pegou o transporte público pra ir no trabalho, não teve aquele almoço, não foi no cinema. Então, todos esses serviços e todas as coisas fechadas acabaram fazendo com que as pessoas guardassem, né, parte do seu dinheiro. Isso é uma coisa que o Banco Central já vinha chamando atenção desde o ano passado, que é esse aumento no nível da poupança. Se a gente olha para os Estados Unidos, isso foi super, né, acentuado. É, mas aqui no Brasil é mais difícil, assim, a magnitude foi menor e não tem, assim, dados tão claros do quanto foi para a poupança e do quanto não foi. Mas ao que tudo indica, ela foi, sim, uma das responsáveis, né, que contribuiu aí para a gente não ter essa queda tão grande na atividade no primeiro trimestre, depois do fim dos estímulos do ano passado. Além disso, a gente teve a própria adaptação das famílias, né, que, enfim, das famílias e das empresas a condições da pandemia. Então, empresas adotando home office, famílias, enfim, comprando online, né, continuando consumindo em restaurante, só que drive-thru ou entrega. Então, o mundo foi se adaptando, né, e o Brasil não foi diferente. Então, isso certamente também contou. Um outro fator que contou, com certeza, foi a melhora dos termos de troca, né. Então, a gente teve, de março até aqui, os nossos termos de troca melhoraram 25%. Mas, no começo, né, de janeiro para março, também melhorou bastante. Lembrando que os termos de troca são a diferença entre o que a gente importa e o que a gente exporta em termos de preço, né? Porque são os termos de troca com o resto do mundo, e eles melhoraram bastante. E aí a gente fala, pô, você pode pensar, pô, mas a agricultura, né, é tão pouco do PIB, vale mesmo falar que carregou? Sim, né, não que carregou, mas que foi bastante importante, porque, de fato, se a gente pega só a agricultura, né, a agropecuária, ela é pequena em termos de quanto ela responde pelo nosso PIB. Mas se a gente fala de agronegócio, a gente já tá falando aí de indústria, de serviços, de toda a cadeia de produção ligada àquilo que a gente vê ali dentro da porteira, né? E aí, isso se aproxima de 30% do PIB brasileiro. Então, né, a gente sabe que um período de boom de commodities, como a gente tá vendo agora, difícil dizer, ah, é um boom, não é um boom, né? Cada especialista tá apontando para um lado, mas assim, é um período de alta, é um período com commodities em alta. E esse período, e esse movimento de commodities em alta, ele certamente beneficia ao Brasil, né, como um todo. Então, commodities não é só menos de 10% do nosso PIB. A gente tem que olhar além disso. E isso, como eu já tinha comentado até na arrecadação, melhora a arrecadação, melhora a atividade e acaba tendo aí spillovers, né, positivos ao longo da cadeia. Então, eu acho que, assim, poupança precaucional, a questão das commodities, né? É, a gente teve também a questão do uma importante de dizer, ah, não, mas essa ainda não foi o primeiro trimestre. Que eu ia dizer antecipação do 13º, né? Mas isso já foi no segundo trimestre. Mas então, eu acho que esses foram os principais drivers, né? A gente teve adaptação, a gente teve essa poupança precaucional e circunstancial, a gente teve as commodities. É, então, assim, apesar do recrudescimento da pandemia, a gente teve uma atividade que se mostrou resiliente. Olhando pra frente, o que, que dá pra esperar, né? Bom, olhando pra frente, se a gente parte de uma premissa que, de fato, a vacinação vai avançar, e eu acredito que isso vai acontecer, porque não porque nenhum motivo político, mas porque de fato tem muitos contratos assinados para o segundo semestre. Então, mesmo sendo conservador, né, mesmo pensando que bastante coisa vai dar errado, é quase impossível, né, altamente improvável que a gente não avance na vacinação ao longo do segundo semestre, né, que a gente não tenha a nossa população inteira vacinada, adulta, até o final do ano. Então, isso olhando para frente vai ser super importante, porque por mais que o PIB tenha voltado para o patamar pré-pandemia agora, depois desse dado, serviços ainda está bem para trás, né? Isso foi muito levado por indústria e varejo, indústria e consumo. Então, a gente, os serviços que respondem por 70% do PIB brasileiro ainda precisam voltar, ainda tem um espaço para voltar. E com a normalização da atividade, que só vai vir com a vacinação, a gente deve ver, né, isso acontecendo. Mas é claro que, assim, apesar de, né, o PIB foi bom, tem um monte de casa revisando o número para cima de PIB, tem risco, né? Tem risco de vacinação, tem o risco agora da crise hídrica, né? A gente tá com um grande problema nos reservatórios, isso tá pegando na inflação, mas eu acho que o maior perigo no caso aí é uma crise de um apagão e tal. Ao que tudo indica, não é de se esperar, porque a gente evoluiu bastante do último episódio que a gente teve aqui considerado o apagão ali no governo FHC, mas por hora, enfim, eu acho que podemos respirar um pouco aliviados com um dado positivo do PIB, um dado positivo em fiscal, porque, né, caso brasileiro, né, então vamos poder respirar um pouquinho, só um pouquinho, né, aliviado. E lembrando aqui, gente, que não é nenhuma questão política, tá, tô falando aqui que os dados estão mostrando, que a atividade tá mostrando, que a inflação tá, né, o que que a arrecadação tá mostrando, então é lógico que a gente tem, além do risco da vacinação, a gente tem um risco político, a gente tem uma eleição presidencial, né, ali na esquina no ano que vem, a gente tem uma CPI da pandemia acontecendo, então tem vários riscos que podem aumentar a percepção de risco, que podem acabar revertendo um cenário relativamente positivo que grande parte dos analistas está vendo e que seria a tendência depois desse PIB mais positivo. Mas é isso, teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Uma análise muito interessante foi feita com base nesses dados pelo perfil Drunkenasian lá no Twitter. Para resumir a ópera, é o seguinte: se nenhum dos próximos trimestres o PIB recuar, com esse número que a gente tem agora e o carrego estatístico do ano passado, o PIB pode sim crescer 5% esse ano. Essa notícia é excelente e deve ser celebrada, porém não confundida como decolagem. Não devemos nos esquecer que no ano passado caímos 4%, que é uma queda muito grande, muito menor do que os 9% que chegaram a ser previstos pelo FMI em algum momento, e bem menos do que muitos outros países do mundo, inclusive aqui da América Latina também. E que a recuperação no PIB não acaba com os problemas estruturais que nos fazem crescer menos e nem com questões complexas que nos assolam há anos. Não dá para esquecer, por exemplo, também que essa recuperação ocorre com o desemprego em dois dígitos. O último dado da PNAD que a gente teve foi do desemprego em 14,7%, e que o desemprego está em dois dígitos desde que a gente saiu da crise 2015-2016. A gente entrou nisso e não voltou atrás. Não percamos de vista que a tal recuperação em K pode estar sim acontecendo agora. Recuperação em K, para você que não conhece, é aquela que vai em V, né? Caiu, mas depois voltou. Quem tem boa formação e consegue passar mais ou menos incólume ou até passa melhor por esse período, né? Como que a Raquel falou, quem pôde fazer home office, tem gente que trabalha no Brasil home office para firmas na gringa, e aí o cara ganha em euro, ganha em dólar, e tá no interior de São Paulo, enfim, essas pessoas passam muito bem, estão até melhores, eu acredito, com menos gastos e mais dinheiro recebendo aí, né, guardando mais dinheiro, enquanto algumas das outras partes que não foram visualizadas como tão necessárias não vão voltar mais. Ou você que tá nos ouvindo acha realmente que as empresas todas que descobriram que conseguem fazer a mesma coisa ou até mais, com menos gente e menos recursos, vão do nada voltar atrás mais adiante. Essa é uma coisa que tem que ser pensada. E a respeito da crise hídrica e seus riscos, escrevemos nós do Terraço nessa semana um artigo para os nossos parceiros na Guide Investimentos. E para resumir a questão é o seguinte: o apagão no segundo mandato do FHC teve origem em investimentos em baixa e um sistema que não era integrado nacionalmente. O apagão que a gente teve no primeiro mandato da Dilma teve como origem a medida provisória 579 de 2012, que quebrou contratos de longo prazo e desincentivou investimentos no setor. E a questão de agora, não sabemos se a gente vai ter apagão ou não, mas a questão de agora tem questões muito mais conjunturais, leia-se, a falta de chuvas e uma temporada, a pior temporada de chuvas em décadas, do que estruturais, do que o próprio sistema. O governo, de fato, está correndo atrás para impedir que isso seja um gargalo muito complicado, mas vale ficar de olho, pelo menos, como risco e como aumento de custos, porque, de fato, isso deve acontecer, isso vai acontecer nos próximos tempos agora. Esse artigo, inclusive, está aqui na descrição desse episódio para você que quiser saber mais sobre essa nossa análise. Então vamos nos despedindo da nossa dupla dinâmica neste episódio de número 256 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Raquel, pelas suas análises e te aguardamos aqui no próximo episódio.
É isso, pessoal. É isso, Caio. Até a semana que vem. E olha, não se cansem de mim, hein? Senão eu vou começar a dar uma sumidinha. É isso, gente. Beijo.
Raquel, não diga isso. Se você falar que você vai sumir, seus fãs já vão começar, meu Deus do céu, mandar e-mail, carro de som aqui na porta da minha casa. Não faça isso. Não suma. Seus fãs vão causar. E muito obrigado também, Renata, por mais uma apresentação aí interessantíssima e, como você bem falou, fora do que a gente vê no mainstream, né? Nas notícias. Olha, tantos casos, tantas mortes e tudo mais. Sempre com um olhar um pouco mais detalhado e... claro, que nos honra sempre essa sua visão médica e econômica ao mesmo tempo das situações. Muito obrigado e te aguardamos aqui no próximo episódio também.
É isso que eu tinha para contar para vocês essa semana e semana que vem estarei de volta. Um beijinho e até lá.
Recadinhos para você que já conhece, né? E se você não conhece, seja bem-vindo. Você que está ouvindo pela primeira vez esse podcast, seja bem-vindo. Esses recadinhos a gente sempre dá agora no final dos episódios. Você que está nos ouvindo depois de uma volta de bike, nesse dia que está sendo feita essa ancoragem, é o Dia Mundial da Bike, aí um grande abraço pra galera da bike, que apesar de estar andando muito menos que eu gostaria, acho que eu também me incluo nessa galera. Você que acabou de voltar de uma corrida, você que acabou de receber uma notícia boa, você que acabou de receber uma notícia mais ou menos, você que acabou de receber uma notícia ruim, independente de como você chegou neste episódio de podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço um agradecimento a você, porque afinal de contas, caríssimos e caríssimas, se não fosse a audiência que vocês nos trazem, nós não estaremos compenetrados a voltar aqui todas as sextas-feiras para trazer três assuntos sobre economia, política e universos afins para informar você do que você precisa saber, do que pode alterar a sua vida, do que você precisa entender do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e nem ficaríamos tão animados em trazer convidados e convidados especiais quinzenalmente às terças-feiras para falar sobre assuntos especiais que eventualmente você não havia pensado ainda, não conhecia e tudo mais. Então, muito obrigado. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou desse episódio, se você gosta do podcast, se você gostou de um outro episódio também, passa adiante, traz mais gente para ouvir o Terraço Cast, porque aí a gente vai ficar cada vez mais feliz, mais compenetrado e animado para trazer conteúdos sempre da melhor qualidade possível para você. Lembra vocês que na descrição deste episódio estão duas iniciativas muito legais do Terraço Econômico nesses últimos meses. Primeiro, o nosso e-book 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, que é uma maneira bastante didática e tranquila para você discutir aí no almoço de domingo da sua família sobre temas de economia, quando eventualmente você ouvir um impropério, alguma besteira e tudo mais, em vez de você falar, meu Deus, o desconhecimento em economia me assusta e não me permite dormir. Você lê esse nosso livro, esse nosso e-book, que foi preparado com muito carinho, e você consegue ter uma discussão um pouco mais apurada. E também está aqui na descrição desse episódio o Economia em Pílula, o que é o Economia em Pílula, é o nosso projeto que está aberto no Instagram e também no nosso canal do YouTube, que te explica temas de economia em até um minuto. E não é conversa fiada, já falamos lá sobre microeconomia, sobre macroeconomia, estamos falando agora sobre finanças e investimentos, já falamos sobre introdução à economia, enfim, vários temas, muita coisa legal para vocês acompanharem e, de novo, em até um minuto. É o jeito mais direto e rápido que vocês vão verificar para aprender alguns temas de economia e nunca mais falarem assim, ah, eu não sabia para quem perguntar isso. Agora você sabe, tá lá no Economia em Pílula. Confira, é no Instagram, @ Economia em Pílula, e também lá no nosso canal no YouTube. Os vídeos estão subindo aí, né? Estamos mandando os vídeos 3 vezes por semana. Só você conferir, material da mais altíssima qualidade, modéstia, super à parte. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, jovens, não se esqueçam de jeito nenhum, e porque se eu esquecer de falar, o diretor manda uma bomba aqui na minha casa, não se esqueça nunca que os nossos conteúdos estão todos ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que a gente vive demanda, e até o próximo episódio. We'll be right back.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.